Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um A Nossa Terra, um programa que lhe faz companhia todas as manhãs de domingo há quase 30 anos e que lhe fala do que de melhor existe e se faz na nossa região. Hoje e durante a próxima hora vamos até ao Conselho de Amarante porque vamos ficar a conhecer o Centro Social e Cultural da Paróquia do Divino Salvador de Real, em Vila Meã.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o Centro Social e Cultural da Paróquia do Divino Salvador de Real, em Vila Meã, Amarante, e o Rancho Folclórico de Santa Eulália de Constance, no Marco de Canaveses, com o apoio Casa de Ferragens de Vila Meã, Serralharia Judas, Ótica Vila Meanense, Fernando Barão, Materiais de Construção, representantes das tintas Cine e Transportes Barão, Transportes Nacionais, há 45 anos ao serviço da construção. Visite-nos em Vila Meã. MAC e Vessadas. Venda, aluguer e reparação de equipamentos.
A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa.
O Centro Social e Cultural da Paróquia do Divino Salvador de Real é uma instituição de solidariedade social de origem canónica, sediada em Real, Vila Meã, no extremo ocidental do Conselho de Amarante. Tem uma privilegiada localização geográfica, ocupando uma zona central entre os municípios de Amarante, Penafiel, Marco de Canaveses, Lousada e Felgueiras, de cujas sedes dista entre 10 a 20 quilómetros. A quando do levantamento de necessidades neste local, foi possível verificar que o trabalho desenvolvido pela Conferência de São Vicente de Paulo, junto dos mais carenciados, já não era suficiente para dar resposta às necessidades de cariz social. Assim, surge o Centro Social de Real, desenvolvendo uma atividade social fundamentalmente dirigida ao apoio aos idosos. Este centro tem dois protocolos assinados com o Instituto de Segurança Social, IP, desde 2004, para centro de dia, 30 utentes, e para apoio domiciliário, 30 utentes, sendo que 8 utentes são abrangidos pelo apoio domiciliário qualificado. Ao longo dos seus 20 anos de existência, o Centro Social e Cultural da Paróquia do Divino Salvador de Real tem sido fundamental para a vida das pessoas que acompanha, contribuindo para a satisfação das necessidades básicas e atividades da vida diária dos seus utentes, através de um vasto conjunto de serviços de apoio. No entanto, o Centro Social de Real não termina a sua responsabilidade social junto da comunidade apenas no apoio e assistência à terceira idade. Em abril de 2005, celebrou um protocolo com o ISS-IP no âmbito do Rendimento Social de Inserção e desde janeiro de 2009 que tem um protocolo para o Serviço de Atendimento Integrado. Importa ainda referir que o Centro Social e Cultural da Paróquia do Divino Salvador de Real é parceiro do Banco Alimentar, sendo responsável pela distribuição de alimentos a mais de 100 famílias carenciadas. Hoje, o Centro Social de Real é um pequeno agente dinamizador da economia local, empregando cerca de 20 colaboradores e contribuindo direta e indiretamente para o crescimento das empresas locais através da aquisição de bens e serviços. Ao nível de instalações, o Centro Social de Real recorreu ao programa PARES 2 do ISS-IP em meados de 2008 para reconstruir um antigo edifício cedido pela fábrica da igreja através de um contrato comodato, tendo resultado numa obra de incontestável beleza e dotada de todas as condições para a prática e concretização daquela que é a sua missão.
Para nos dar a conhecer mais e melhor as valências e as respostas deste Centro Social, temos connosco em estúdio dois convidados. E são eles Hélder Ferreira, o diretor técnico do Centro Social, e o Sr. Padre Maximiliano Arrigo, presidente do Centro Social. Olá, bom dia aos dois, bem-vindos.
Bom dia.
Ora, vou começar pelo Sr. Padre, a primeira palavra. Ele que tem 37 anos, nasceu em Itália, como vamos perceber, pelo sotaque, mas está em Portugal desde 2014. Há 4 anos é o padre responsável pelas paróquias de Ataído, Oliveira, Real e Travanca. Por inerência, é o presidente do Centro Social que vamos falar. Sr. Padre, antes de mais, como é que foi abraçar estas paróquias, mas este projeto do Centro Social?
Bem, foi tudo uma surpresa, porque tinha sido acabado de ser ordenado no dia 10 de julho de 2022, então já fui depois nomeado párroco no 11 de setembro, por isto era ainda um padre fresco, e por isto foi tudo novo, e tudo uma surpresa, e tudo claramente com entusiasmo das primeiras vezes, dos primeiros tempos, por isto foi sempre com este entusiasmo de ser tudo novo.
E como é que encontrou o centro? Portanto, o centro já tinha alguma idade. Como é que encontrou esta casa?
Já tinha alguns anos de quando eu cheguei, por isto encontrei já o centro bem estabilizado e organizado. Por isto não foi, neste aspecto, difícil entrar. Claramente os desafios têm sempre, desafios que tive que enfrentar. Mas mesmo assim estava já organizado e estava a seguir à frente.
Portanto, já estava bem encaminhado, foi dar continuidade. Ainda assim, tem responsabilidade, obviamente. Como é que tem sido esta caminhada até hoje?
Como tenho dito, tem sido um desafio. Graças a Deus tem corrido bem. E tem sido sempre um desafio poder ajudar também e dar resposta à população das minhas paróquias, que é o meu papel e o meu trabalho como párroco, além de como cristão, e foi um desafio, e até agora, graças a Deus, tem corrido bem.
Vai estando presente no dia-a-dia, mediante a sua disponibilidade de tempo, obviamente, mas vai estando presente na instituição?
Eu faço parte da direção técnica como presidente, então faço um trabalho mais atrás, mais despercebido juntamente com a direção. Porém, desde quando cheguei, que são já, como dissemos, já 4 anos, temos garantido mensalmente, então já há 4 anos, que todos os meses eu vou lá ao Centro Social, uma vez por mês, a celebrar a Eucaristia e almoçar no centro e também poder estar com os utentes. E depois, claramente, uma e outra vez, de maneira extraordinária, também nas atividades que organizamos ao longo do ano, como o galá de Natal, por exemplo. Sim. E mas de forma mais ordinária, dito assim, é uma vez por mês na celebração da Eucaristia e poder estar assim com os utentes.
Ora, eu vou passar a palavra a quem está todos os dias na instituição, já há muitos anos. O diretor técnico é Hélder Ferreira, que tem 44 anos, e é ali, natural de Mancelos, ali vizinho. É licenciado em Serviço Social, está neste centro há 20 anos e mais ou menos desde 2012 que então assumiu a direção técnica. Hélder, pergunto-lhe, antes de mais, como é que têm sido estes 20 anos naquele centro?
Ora, mudei mais uma vez. É um bocadinho como o seu padre disse, isto tem sido um desafio. Eu, pronto, já acompanho o centro, não digo desde o início, porque cheguei, já existia a instituição, mas muito nos inícios da constituição do centro. Efetivamente, apanhei várias fases. Uma fase inicial, nós trabalhávamos, ou tínhamos a nossa base de trabalho ainda nas antigas instalações, que eram no salão do cartório paroquial. Entretanto, houve uma candidatura ao Pares e fizemos a requalificação de um edifício lá na freguesia de Real.
Junto
à antiga igreja, chamada Igreja Velha. E pronto, e mudámos as nossas malas para esse edifício e agora é lá o nosso quartel-general. Pronto, e nestes 20 anos, obviamente, que tivemos altos e baixos, e é verdade que há todo um percurso que, se a gente for agora puxar um bocadinho a fita atrás, haverá aqui, certamente, momentos bons e momentos menos bons, que fazem parte da história, que nos fizeram crescer, obviamente, e que nos deram também aquilo que nós somos hoje em termos de experiência e em termos de capacidade de resposta. Efetivamente, hoje as coisas estão mais ou menos tranquilas, estão mais organizadas, não deixa por isso de ser um desafio, porque diariamente ali é um desafio, trabalhamos com uma população muito específica, numa área também algo sensível, e de facto tem sido uma aprendizagem bastante grande, obviamente com algum desgaste, porque 44 anos e 20 anos, de certa forma, com a, com alguma responsabilidade, principalmente a partir da altura em que assumi a direção técnica, e de facto é preciso fazer um trabalho diário, porque lidamos com os utentes, lidamos com os colaboradores, lidamos com a família dos colaboradores, lidamos com a comunidade e pronto, e de facto há ali, digamos, muita coisa a surgir e pronto, e diariamente surgem surpresas, desafios, coisas a resolver, porque trabalhando com pessoas temos sempre que ter em conta essa especificidade, nenhum dia é igual ao outro, e de maneira que pronto, tem sido um desafio, mas sem dúvida que tenho que agradecer o facto de, digamos, daquilo que sou hoje também se deve muito ao trabalho, à experiência vivida com os utentes, com os colegas, com os colaboradores, com a direção, com toda a comunidade, e pronto, e hoje sou uma pessoa de certa forma também com uma grande, digamos, com uma grande percentagem de aquilo que é a minha formação enquanto profissional, principalmente, mas também humano, graças ao Centro Social de Real.
E o Centro Social, para quem não conhece ou quem não é de lá, quais são as valências que tem?
O Centro Social de Real, inicialmente, surgiu direcionado para o cuidado e assistência à população sénior, não é? Pessoas com necessidades específicas, pessoas mais isoladas, com carência económica, pronto, são os prioritários, digamos, os utentes prioritários. Temos o centro de dia, onde as pessoas podem passar lá o dia, a gente faz o transporte, fornecemos ali os cuidados básicos, alimentação, higiene, pronto, depois as atividades diárias que se vão promovendo, e depois temos também o serviço de apoio ao domicílio, em que nós vamos nós à casa das pessoas e aí prestamos os cuidados que são necessários, como também levamos a alimentação, fazemos a higiene pessoal, tratamento da roupa, higiene habitacional, entre outros. Estes são os dois principais serviços, e aquilo que terá sido a origem do centro passa um bocadinho por aqui, por prestar esta assistência a esta população específica. Entretanto, o centro foi abraçando outros projetos e hoje também temos lá a funcionar um gabinete de SAAS. Antigamente era um protocolo que tínhamos com a Segurança Social, já foi rendimento mínimo garantido, rendimento social de inserção, e hoje chama-se SAAS, que entretanto, devido àquilo que são as transferências de competências que surgiram, em que os municípios assumiram aqui um papel de gestão, e então o protocolo hoje é com o município municipal de Amarante, com a Câmara Municipal de Amarante, e não com a Segurança Social nesse capítulo. Pronto, e basicamente estes são os principais projetos, ou as principais áreas com que trabalhamos. Depois temos também outros serviços, nomeadamente serviços, ou protocolos, chamemos-lhe antes assim, que é nomeadamente com o Banco Alimentar. Nós somos uma entidade intermediária, ou seja, nós fazemos a recolha no Banco Alimentar no Porto, de cabazes, que depois trazemos para distribuir à comunidade em função das necessidades, e pronto, e também temos ali outros projetos, nomeadamente há um que me estou a lembrar que é recente, com o município também, que é no âmbito do Cuidar de Quem Cuida, que é um projeto dedicado ao cuidador informal, onde a gente tem uma parceria só para termos aqui uma ideia do que é que se pode fazer, para aquilo que é o acompanhamento dado ao cuidador informal, e em que se tenta ajudar também a dar algumas ferramentas e algumas respostas àquilo que são as necessidades específicas destas pessoas que estão muitas vezes sobrecarregadas com a pessoa que têm a cuidar. Também podemos fazer essa substituição em casa do cuidador, para o cuidador se ausentar porventura para qualquer tipo de necessidade que possa ter. Pronto, e basicamente é um bocadinho por aí, e é assim a nossa missão.
E já é muito a vossa missão. Os utentes são basicamente ali da zona de Vila Miã, ali arredores.
Sim, a nossa área de intervenção, apesar de não haver um limite geográfico, mas é essencialmente ali nos arredores, ou seja, nós acabamos por ter que fazer intervenção nas freguesias do concelho, mas também para além do concelho. Vamos ali à zona de Lousada, ou seja, vamos ao concelho de Lousada, também vamos a Penafiel, ou seja, em Castelões, ou seja, apanhamos ali a zona de Penafiel, e de facto acaba por ser, geograficamente tentamos não temos necessidade, porque a procura tem sido bastante, e ali nós na nossa área geográfica próxima conseguimos ter, digamos, o número, o volume de pessoas que podemos ajudar que nos é permitido em termos de capacidade de resposta ali nas proximidades, por isso não temos necessidade nem temos como poder alargar muito mais a nossa área de intervenção. E de facto, nesta altura, pronto, tem sido um desafio conseguir dar resposta, e sei que é um problema comum mesmo com as outras instituições vizinhas, porque temos uma ligação e fomos falando com as outras instituições e vamos percebendo que isto é um mal comum, chamemos-lhe assim, que é a necessidade que vai havendo cada vez mais.
Há cada vez mais procura.
E que não há capacidade de resposta.
Há lista de espera.
Há lista de espera. E depois, muitas vezes, nós já estamos a dar resposta que não deveria, para a qual não deveria ser, ou melhor, que não é enquadrado com aquilo que são inicialmente a programação do serviço de centro de dia, por exemplo. Ou seja, o centro de dia pressupõe-se como um espaço onde as pessoas ainda possam usufruir do convívio, daquilo que seja também ter aqui alguma qualidade de vida nesta idade mais avançada. E, de facto, o que acontece é que nós hoje já temos lá um perfil de utente muito dependente, demasiado dependente.
Portanto, já não tão autónomos
como deviam ser. Já não tão autónomos, ou seja, isso implica uma adaptação e uma readaptação da parte das instituições, porque a nível de segurança social que está pressuposto é um tipo de utente em que o número de colaboradores, por exemplo, não é o necessário para aquilo que nós precisamos atualmente. Em termos de resposta, também os próprios colaboradores muitas vezes já carecem de alguma formação para trabalhar com estas especificidades dos utentes que vão aparecendo, e mesmo para nós é um desafio depois conseguir dar resposta no transporte, naquilo que sejam coisas básicas, mas que de facto se torna aqui uma dificuldade acrescida no nosso dia-a-dia.
É uma logística que tem sempre de ser adaptada.
Sim.
Em relação a atividades, o Sr. Padre falou que vai estando pelo menos uma vez por mês, e em algumas pontuais, mas os vossos idosos não estão lá o dia todo a ver televisão, calculo. Portanto, a nível de atividades, o que é que vocês vão fazendo no centro de dia? O que é que vão fazendo com eles?
É assim, nós, e vai um bocadinho em conta daquilo que acabei de dizer, nós tivemos uma quebra muito grande naquilo que são as ditas saídas ao exterior, ou seja, desde o Covid tivemos esse impacto. Nós tínhamos uma relação interinstitucional muito grande, fazíamos durante o ano várias dinâmicas, normalmente em datas festivas, em que fazíamos encontros. Quando surgiu o Covid, isso acabou tudo, não é? E desde aí estamos aos pouquinhos a tentar ainda regressar, e algumas coisas já não chegam a, de certa forma, a voltar. Mas lá dentro de portas tentamos promover aquilo que chamamos um trabalho de estimulação cognitiva, de estimulação física, pequenas atividades que para nós são coisas pequenas, mas para eles que são coisas importantes para retardar este processo que será o envelhecimento. E depois temos outras coisas que vamos fazendo, mas mais nós, ou seja, mais internamente. Temos, nomeadamente, saídas ao exterior. Agora no verão é mais fácil e surgem mais. Temos lá uma prainha fluvial que muitas vezes lá visitamos para fazer lá o nosso almoço ou fazemos uma espécie de piquenique. Em tempos conseguimos pô-los a dar uma volta de avião, alguns que nunca tinham andado. Já aqui há uns anos atrás fizemos isso. Visitámos o Museu do Estádio do Dragão. Hoje é mais difícil fazer este tipo de atividades.
Mas está, também está mais dependente, é mais
a
difícil.
A população está muito mais dependente e torna-se muito mais difícil em termos de logística fazer este tipo de dinâmicas. Fazemos um passeio anual a Fátima, ou seja, normalmente em setembro, fazemos uma visita ao Santuário de Fátima e contamos com a colaboração do município que nos costuma ceder o autocarro e ainda conseguimos levar algumas pessoas da comunidade. Depois, no dia-a-dia, são aquelas atividades que são mais aquilo que é, como eu estava a dizer, um bocadinho aquilo, trabalhar um bocadinho a parte da cognição, da parte física, que é umas caminhadas, que é uns jogos dinâmicos ou didáticos, visualização de filmes, receitas, fazer, sei lá, há uma série de coisas que acontecem.
Criatividade não falta.
Sim, eles pronto, sabemos que ali, muitas vezes, a nossa área é um bocadinho rural, não é? São pessoas que, muitas delas, vêm do campo, pessoas que não tiveram formação, algumas ainda sem escolaridade, e então algumas estão a pintar pela primeira vez, não é? Pegar um lápis de cor para pintar, ou seja, tentamos sempre nunca infantilizar, porque é uma preocupação nossa, tentar sempre que eles só participam se quiserem, quando quiserem, e a dificuldade também está aí, porque depois, como estamos ali um grupo muito heterogéneo, não conseguimos estar ali a fazer o que seria ideal para cada um, então temos que fazer, e quem quer participa naquilo que estamos a promover naquele momento. Sim, fazer o jogo do bingo, a bócia, também temos jogo de bócia, ou seja, coisas mais internas. A nível externo, como eu digo, neste momento estamos um bocadinho condicionados e são momentos em que são muito mais esporádicos, não temos uma regularidade de saída, ou seja, atualmente concentramos mais dentro de portas e tentamos, pronto, fazer este trabalho de forma a ir ao encontro daquilo que se pretende, que é continuar a retardar este processo de envelhecimento e também promover ali algum bem-estar. Depois também temos uma mensalmente que o Sr. Padre também, que eles gostam muito, que é a Eucaristia, que tem a felicidade de ter ali mensalmente uma cerimónia de Eucaristia, e isso também é uma mais-valia, porque são pessoas, neste momento, acho que são todos católicos. Já chegámos a ter gente que não era desta religião, mas atualmente são 100%, e pronto, é uma atividade que nesta idade já
eles gostam
muito, e é uma coisa que eles valorizam bastante.
Sr. Padre, como presidente desta casa, não é? Como é que tudo isto se gera? Não é sozinho, tem uma equipa, mas não é muito fácil, ou não é uma tarefa muito fácil gerir as pessoas, cada um deles, os serviços, os funcionários. Como é que isto se vai gerindo?
Bem, temos uma direção técnica, do qual o Dr. Helder é o diretor técnico, e depois temos o conselho diretivo. Temos o conselho fiscal também, e depois temos o conselho diretivo, onde estou eu. Temos um vice-presidente, temos um tesoureiro e temos outros dois membros. E por isso, quando surgem situações, temos reuniões mensais também, e em equipa tentamos resolver. É um conselho diretivo, não é um conselho consultivo. Por isto a minha palavra vale como as dos outros, por isto tentamos em colaboração, é deliberativo, conselho deliberativo, não me vinha a palavra, é um conselho deliberativo, e enquanto tal formamos uma equipa e tentamos resolver. Como disse, tem um tesoureiro, tem um vice-presidente, outros dois membros, dos vogais, e depois temos também o conselho fiscal, e o conselho fiscal também faz a parte mais económica e fiscal, que muitas coisas para mim são novidades, para não dizer árabe, e por isso precisamos desta colaboração. Sozinho ninguém consegue sozinho gerir um centro social,
claro,
porque tem vários aspectos, um aspecto mais de trabalho mais de proximidade, outro um trabalho mais técnico, outro um trabalho mais legal, mais burocrático, mais econômico. Por isto é sempre necessário uma colaboração. É verdade que depois eu, como presidente, tenho sempre que estar à frente de tudo e tenho a responsabilidade também legal, e por isto tento acompanhar e pedir também ajuda quando faz falta.
Portanto, percebemos, não é o tempo do Sr. Padre, obviamente, está lá há pouco tempo, mas percebemos que também não é o mal geral, não é só de Real, que a população, quando chega a estas instituições, está muito mais envelhecida e muito mais dependente do que há uns anos, o que torna o trabalho também mais difícil para fazer até as atividades. Mas como é que vê os vossos utentes?
Em que sentido?
Portanto, são dependentes, mas vê-os mais alegres, vê-os mais felizes. Ou já é normal para eles estarem ali e já faz parte?
Eu vejo, ou seja, os nossos utentes, vejo que estão bem. Não vejo que haja situações de mal-estar, dito assim. Isso já é positivo. Os vejo bem. É verdade, há dificuldade claramente da idade avançada, outros de saúde, outros de problemas de saúde, porém os vejo na situação na qual estão, os vejo que estão bem. Eu depois tento, como dizer, uma vez também sempre uma vez por ano, levar lá os jovens do Crisma para tentar depois que eles não se sintam isolados, então também poder se confrontar com as novas gerações, e isto para eles é muito bom, não sentir-se abandonados nem esquecidos e ver que a palavra deles conta. Organizamos atividades diferentes, cada ano tentamos mudar, mas geralmente são jogos, e eles já, esta convivência com os jovens, vejo que os alegra muito. E depois também ajuda claramente os jovens, que é aquilo que digo sempre aos jovens quando os levo lá, é que eles, os utentes, chegaram àquela idade. Nós não sabemos, mas vamos a caminho, nós também. Por isto, nós um dia, se Deus quiser, chegaremos a esta idade e seremos como eles. Por isso também ver é bom para os jovens e é bom também para os utentes. Por isso eu, quando vou lá, quero também com a Eucaristia, vejo que é uma participação alegre, que esteja lá, simplesmente a celebrar, acompanhar, também quando pedirem também, confessar, administrar os sacramentos. Por isso eu vejo nesse aspecto que estão... que estão bem, que estão felizes.
Ainda bem.
Eu gostava só de acrescentar aqui alguma coisa, porque é mais fácil para mim
que está lá.
Que estou lá diariamente, porque há aqui um momento que me marcou e que me deu para perceber mais concretamente o efeito que faz realmente esta resposta na vida das pessoas, nomeadamente esta, estamos a falar do centro de dia, que foi a grande diferença, que foi quando aconteceu exatamente o Covid, quando surgiu a pandemia. Nós estivemos encerrados 3 meses, se não estou em erro, por uma questão de orientações da Segurança Social, e foi muito significativa a diferença do antes e do depois. As pessoas, depois de estarem em casa 3 meses, regressaram muito mais dependentes. Depois também notámos que havia muito menos cuidado com a imagem, muito mais de cuidados. Notámos que aquelas pessoas que tinham algumas dependências, como o álcool, voltaram a perder-se um bocadinho por aí. E aí eu tive um impacto, melhor, uma noção do impacto que tem isto na vida das pessoas. Porque muitas vezes nós estamos presos à imagem. Em umas atividades XPTO, umas fotografias bonitas, uns vídeos bonitos. E, de facto, isso é importante para alertar e para sensibilizar as pessoas para a necessidade. Mas nós temos que nos preocupar também com aquilo que é o essencial. Muitas destas pessoas em casa não têm aquecimento, eles lá estão a quentinhos no inverno, porque temos aquecimento, não fazem uma refeição porque estão sozinhos e para eles nem cozinham lá, têm a refeição prontinha na mesa, tomam banho, porque se cá em casa alguns até nem têm água quente. Ou seja, há uma série de coisas básicas, e depois cada, obviamente estamos a falar daquilo que é o nosso contexto, obviamente que haverá outras situações em que o perfil do utente permite se calhar já ultrapassar e nem ter esta preocupação tão básica, chamemos-lhe assim, mas de facto para nós estas coisas simples são mais possíveis lá no centro de dia,
na vida deles,
do que propriamente que estivessem em casa. Porque as realidades são diferentes. Há pessoas em que a família fica mais descansada, porque estão sozinhos, já começam, lá está, a perder alguma autonomia, e sabem que durante o dia podem trabalhar tranquilos, porque estão ali salvaguardados e acompanhados. Outros há que é mesmo o isolamento. A solidão é perigosa. E nesta idade, a gente quer que está à espera, não é? Pensamos sempre no pior, estamos ali de certa forma, e hoje em dia não há tanta convivência comunitária. As pessoas estão fechadas em casa, não é? E eles também já estão mais limitados em termos de mobilidade, também já não saem tanto, ou seja, o centro social acaba por ser ali uma família alargada que eles têm. O facto de irem para lá conversar, de estarem, de verem televisão, de caminharem, coisas tão básicas, para eles já faz uma diferença enorme. E às vezes nós não valorizamos isso, porque para nós isso são pormenores, mas para eles são pormaiores. E de facto o centro, a pergunta que fazia o seu padre, tem um impacto bastante significativo na vida daquela malta. Não, como eu digo, não conseguimos hoje em dia ter aquela capacidade de lhes proporcionar coisas que nunca viveram, vamos fazendo isso a passos, mas temos a certeza que no dia-a-dia lhe conseguimos proporcionar uma vida condigna, que é a nossa missão.
Que é a vossa missão. Ora, nós vamos fazer aqui uma curta pausa na nossa conversa, porque vamos dar um pulinho até Real para ouvir testemunhos de pessoas que, de uma forma ou de outra, estão ligadas a esta coletividade. Vamos começar por ouvir Sérgio Magalhães, ele que tem 53 anos, é natural de Real, trabalha como secretário no cartório da paróquia há 30. Ao nosso programa falou-nos da sua ajuda na parte burocrática no início da criação deste centro.
Muito bem. Eu faço parte aqui da paróquia e dos trabalhos que cá existem há 30 anos. Iniciei com um padre que cá esteve e saiu de cá faz mais ou menos, vai a caminho de 4 anos. Foi com ele que eu entrei aqui para as paróquias e, entretanto, foi com ele também e com as ideias que ele tinha na altura em iniciar este trabalho de construção e de elaboração de um centro social que era necessário aqui às nossas comunidades. E prontos, estou cá com ele e estive com ele durante este tempo todo na sua criação, sempre ajudando como retaguarda, como um secretário que sou aqui nas paróquias e, de certa forma, também na parte do centro. Sempre estive ligado a tudo que era parte mais burocrática, mais diretiva, e continuo até ao dia de hoje. E há muita coisa que é necessário fazer ainda para o melhor funcionamento do centro. É claro que há muita coisa a fazer mesmo, mas pronto, tentamos fazer o nosso melhor e dar tudo por tudo para que levemos às pessoas o melhor que elas possam ter.
António José Abreu, de 64 anos, vive em Real, é diácono e o atual vice-presidente do Centro Social. António falou-nos da sua longa ligação a este centro e das mais-valias da instituição.
Eu sou o vice-presidente do Centro Social e Cultural da Paróquia do Divino Salvador de Real, sou diácono António José Abreu. Abracei recentemente este projeto como vice-presidente nos finais do ano 2022, com a entrada do atual pároco, Padre Massimiliano, embora no passado já tivesse feito parte da direção nos inícios, em 2004, com o antigo pároco, Padre António Jorge Oliveira, como tesoureiro, depois presidente do Conselho Fiscal, e posteriormente, com a minha ordenação diaconal, também estive alguns anos na vice-presidência. O Centro Social de Real é uma mais-valia para as nossas terras de Vila Meá e áreas circunvizinhas, pela falta de retaguarda familiar que existe nos nossos idosos. Temos duas valências, centro de dia e serviço de apoio domiciliário, em que temos capacidade para 30 utentes em cada uma das valências.
Vera Silva tem 42 anos de idade, é natural de Amarante, é assistente social e está na direção do Centro de Real A9. Ao nosso programa, deu conta da sua ligação ao centro e dos desejos para o futuro.
Eu sou a Vera, trabalho no Centro Social, mas apenas como faço parte da direção. Já estou a convite do Padre Jorge há coisa de 8, 9 anos. Fui convidada por ser da área do social e por ser da zona de Vila Meã e por estar sempre ligada à parte do social, tanto da juventude como do envelhecimento. Na altura o convite surpreendeu-me por parte do Senhor Padre, mas depois percebi que poderia ser uma parte integrante para ajudar lá o centro de dia. Poderia ajudar mais, gostaria de ajudar mais, mas tento fazer o meu melhor com o tempo que tenho. É voluntariado, estou há bastante tempo, gostávamos sempre de ter mais pessoas e mais mãos a ajudar uma IPSS, mas é uma IPSS que já está há bastantes anos no nosso, em Vila Meã, em Real, e que cobra ali uma zona bastante abrangente do território, e que realmente está a crescer. Começou como um centro de dia, depois passou para um SAS, depois já para RESI, para o Rendimento Social de Inserção Social, tem a parte do Banco Alimentar, ou seja, está bastante abrangente, mas não ficamos por aqui. Queremos que cresça, temos sonhos, mas até ao momento estivemos a tentar estabelecer a parte financeira, e agora, depois da parte financeira estar estabilizada, então já poderemos sonhar. Os sonhos estão aí, mas também temos que ter os pés assentes na terra. Estamos a falar com alguns beneméritos, estamos atentos aos projetos que estão a sair da União Europeia, projetos aqui mesmo nacionais, e para ajudar, porque nós todos somos velhos, os velhos de amanhã, e temos que pensar em nós, temos que pensar nos nossos próximos e realmente dar um bocadinho de nós ao social e, neste caso, ao centro de dia, porque é uma mais-valia no nosso território em Vila Miai, que cobre todo o território à volta, e todos nós poderemos dar um bocadinho. Alguém me perguntou porque é que eu ainda me mantenho lá. É difícil para uma pessoa que eu ainda me considero jovem, 42 anos, com dois filhos pequeninos, e às vezes é difícil estar em tantos espaços, em tantas atividades. Mantenho-me porquê? Mantenho-me porque eu acredito que cada um de nós deveria dar um bocadinho do seu tempo, nem que seja uma hora, duas horas por semana, à comunidade. Só assim é que nós poderemos transformar o mundo, só assim é que nós poderemos ajudar. Como melhorar este mundo. Às vezes as pessoas não sabem o que fazer e lá está, basta uma hora por semana para poder dar do nosso tempo, que é a coisa mais preciosa que nós temos, porque o nosso tempo é a coisa mais cara que nós temos e é o que nós estamos a dar, porque estamos a tirar da nossa família para dar à nossa comunidade. Por isso é que acho que nós devemos apostar no associativismo, que é tão difícil de fazer parte, eu sei, porque estamos a dar do nosso tempo, mas estamos a fazer o nosso melhor para que a nossa comunidade melhore. Os sonhos estão lá, temos uns sonhos para ali, para o nosso Amadeu Sousa Cardoso, que é ali o nosso vale encantado de Amadeu Sousa Cardoso. Eu tenho esse sonho, que gostava de o transformar em coisas reais. Quem sabe um dia, quem sabe o que a vida nos traz, com alguns beneméritos de certeza, com algum trabalho de mãos de certeza que vai ser preciso, mas os sonhos estão lá. Mas neste momento está a estabilidade, está o conforto para os nossos idosos, e queremos também dar conforto aos nossos técnicos, aos nossos auxiliares, que também são os que cuidam dos nossos idosos. Muito obrigada.
Segue-se o testemunho de Rodrigo Mesquita, de 66 anos, natural de Vila Miã, onde vive. Ele é o tesoureiro do Centro Social e também frequenta o Centro de Dia esporadicamente. É ainda presidente do Centro Columbófilo de Vila Miã. Rodrigo falou-nos da ligação ao centro, que surgiu após se aposentar da sua função de bancário.
Sou Rodrigo Mesquita, faço parte da direção do Centro Social de Real há 9 anos. Sou tesoureiro da instituição desde o primeiro mandato que tomei posse. Passo algum tempo do meu tempo disponível na instituição, a acompanhar a atividade da instituição, a acompanhar as funcionárias e utentes. Pronto, a instituição tem 60 utentes, 30 no centro de dia, 30 no apoio domiciliário. Temos 4 técnicas que trabalham no protocolo com a Câmara de Amarante, que tem 280 utentes também, que acompanham 280 utentes, e é o essencial, o básico da instituição, que é acompanhar pessoas idosas e necessitadas.
Seguimos agora com o testemunho de alguns utentes. José Moreira tem 73 anos, é natural de Real e é aposentado da Construção Civil. É utente do Centro de Dia há 11 anos. Conta-nos o que mais gosta de fazer, como seja jogar às cartas, escrever poesia e fazer amigos.
Bom dia. Eu gosto de, portanto, escrever, ter frases ou poesia. Além disso, no centro de dia, gosto de conviver e jogar às cartas e oferecer a minha amizade com muito gosto a quem está aqui presente. E, acima de tudo, colaborar com o bem e dar o apoio a quem precisar. É da minha parte, é tudo. Obrigado.
Seguimos com Goretti Moreira, ela que tem 50 anos, é natural de Real e trabalha desde 2010 como auxiliar de ação direta na Valência de Centro de Dia, neste centro. Ao nosso programa falou do seu trabalho diário, que todos os dias faz com prazer.
Pronto, eu estou aqui no Centro de Dia, na Valença Centro de Dia, acompanho os utentes a fazer atividades, a dar banhos, se for preciso, nas refeições, interagir com eles quando chega um utente novo, a gente tenta acarinhá-los, que é para não sentir muito sozinhos, e é praticamente é isso, faço tudo um pouco. A medicação, essas coisas todas.
Vamos ouvir agora a Susana Nunes, de 41 anos, natural de Amarante e psicóloga. Trabalha neste centro social há 17 anos e é responsável, atualmente, pelo departamento do SAAS, o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social.
Eu sou técnica de Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social no município de Amarante e trabalho diretamente com a comunidade, sobretudo agregados familiares que estão sediados nas freguesias da margem esquerda do concelho. No âmbito das minhas funções, acompanho processos tanto ao nível da ação social como do rendimento social de inserção. No dia-a-dia, realizo atendimentos sociais, acompanho famílias em situação de maior vulnerabilidade, procuro compreender as suas necessidades e definir, em conjunto com eles, estratégias de intervenção adequadas ao agregado familiar. Faço, por isso, um acompanhamento a nível dos planos de inserção e encaminhamentos para as respostas existentes na comunidade. E proponho apoios económicos pontuais, sempre que assim se justifique. Trabalho em articulação com a rede social local, de forma a garantir uma intervenção mais integrada e eficaz. Acima de tudo, procuro estar próxima das pessoas, ouvir e apoiar, contribuindo para a sua autonomia e melhoria das condições de vida.
Terminamos este rol de testemunhos com Henrique Sousa, ele que é o presidente da Junta de Freguesia de Vila Meã e que reconhece o papel e o trabalho desenvolvido por esta instituição. Henrique, que tem 38 anos de idade e é advogado de profissão, está a cumprir o seu primeiro mandato como presidente da Junta de Freguesia.
Gostaria de deixar uma palavra de reconhecimento e de agradecimento ao Centro Social e Paroquial de Divino Salvador, pelo seu trabalho, por tudo aquilo que fazem em prol da nossa freguesia de Vila Meã. Claramente são um pilar da nossa terra, dão respostas essenciais à nossa população, principalmente à população mais idosa, promovendo e garantindo aqui um envelhecimento mais ativo, momentos de convívio, de alegria, combatendo o isolamento e a solidão que normalmente acompanham algumas pessoas idosas. Além disso, também são um motor aqui da nossa terra, por tudo aquilo que fazem, também desenvolvem e promovem comércio local, pois a aquisição dos produtos é realizada no nosso comércio local, empregam também várias pessoas de Vila Meã, e por tudo aquilo que fazem, realmente a Junta Freguesia Vila Meã tem que dar o seu agradecimento, estar reconhecida e ser de forma clara, ser apoiante e um parceiro e responder também às necessidades deste centro.
E depois desta ronda de testemunhos, passamos a palavra aos nossos convidados aqui em estúdio para vamos conversar, mais dois dedos de conversa. Vamos falar agora de necessidades e projetos. Senhor Padre, nesta altura, o que é que realmente na vossa instituição está a fazer mais falta?
Bem, o Centro Social desenvolve um papel muito importante, já como vimos e como dissemos, quer porque além daquilo que já foi dito, o Centro do Dia tem também o apoio domiciliar, por isso também o apoio aos doentes em casa e tudo. Então, luta contra o problema da solidão, mas também contra as necessidades mais também práticas, porque os doentes que se encontram em casa precisam de ajuda, e por isto eu respondendo de maneira mais direta aquilo que faz mais falta é tudo aquilo que faz falta para manter todo este centro, e aquilo que faz mais falta é o dinheiro, porque nós nos vemos sempre nesta dificuldade de poder apoiar e poder ajudar, porque claramente temos um centro que tem que funcionar com os utentes, com os funcionários, mas além dos funcionários que temos que apoiar, temos também as necessidades dos utentes e depois claramente a estrutura em si. Por isso nos encontramos diante sempre muitas dificuldades. Por isto dito de maneira mais sincera e mais direta, aquilo que mais precisamos de uma ajuda económica, que é aquilo que também faz falta e para poder continuar e manter esta ajuda fundamental para a nossa comunidade, porque as nossas freguesias sem um centro social perderiam muito, perderiam imenso, porque, como dissemos, não é só o centro de dia, que já faz grande coisa, com o apoio aos utentes, na sua solidão, mas também nas necessidades de conviver, claramente, sim, e também de saúde, mas depois também ajuda as necessidades também, isto em colaboração também com o Estado, o apoio também que faz de recolha alimentar, depois da reintegração social, por isto faz outro trabalho também importante, e depois também de uma valia importante é o apoio domiciliar, quer dizer que as funcionárias vão diretamente nas casas dos utentes, por isto é todo um sistema fundamental para a nossa, nossas freguesias, e aquilo que mais precisa para poder, ser, para poder sobreviver e poder ir olhar para frente. Esta ajuda de dinheiro, eu sou mais prático e concreto, para olhar para frente e fazer projetos para frente, antes olho o presente.
Portanto, além das vossas, enfim, das verbas que vão chegando institucionais, vocês têm alguns mecenas, fazem algumas atividades que vos vão ajudando, enfim, nas horas mais aflitas lá na Terra? Posso ser o Sr. Padre, posso ser, é indiferente.
Sim, posso responder. Sim, nós, obviamente que, como disse o Sr. Padre, e muito bem, nós pautámos-nos diariamente por uma série de serviços de resposta que têm os seus custos. Nós temos, somos, de certa forma, até um pequeno, costumamos dizer, um pequeno dinamizador da economia local. Nós damos emprego a cerca de 20 pessoas, não é? Em Colma Clube, e compramos serviços e produtos, muitos deles lá na localidade. Por isso, é importante toda a envolvência que nós promovemos à volta do centro, também tem esse impacto económico na própria comunidade local. Agora, em relação a atividades de angariação de fundos, sim, vamos fazendo. Temos a grande, se calhar aquilo que será maior, será o nosso jantar de Natal, chamamos o nosso jantar solidário, que decorre normalmente em finais de novembro, inícios de dezembro, em que gentilmente temos a cedência de algumas condições, nomeadamente o espaço, não é? A Quinta da Cruz, que tem sido, nos últimos anos, gentilmente cedida pelo Sr. Teixeira, e outros apoios, como a questão da carne, que o Sr. Jaime Pinglas costuma fornecer uma boa parte da carne, o vinho, com o Dr. Amadeu, que nos costuma fornecer o vinho, ajudar com o vinho para essa dinâmica, e eu não queria estar aqui, se calhar, a ser ingrato, porque há muitas mais pessoas, tanto a nível empresarial como particulares, que colaboram, e depois, claro, as pessoas que no dia se disponibilizam para nos fazer companhia ao jantar, que é feito totalmente por nós, ou seja, com os colaboradores da instituição, não sendo uma equipa profissional, fazemos um catering que as pessoas vão se mantendo, por isso não devem ser muito maltratadas.
Têm feito um bom trabalho.
O trabalho deve ter sido muito mal feito, e de facto essa será a maior. Mas depois, no decorrer do ano, vamos participando em pequenas dinâmicas, nomeadamente estamos agora a participar no Andar ao Lareu, aqui em Oliveira, com uma barraquinha com comes e bebes, que é outra forma de também angariar fundos. Chegámos a ter um projeto mais dinâmico, que atualmente está um bocadinho parado, em que nós tínhamos uma marca que era os Divinos Sabores. Chegámos a fazer parceria com uma outra IPSS, que tem uns queijos ali em Passo de Ferreira, que é os Paladares Paroquiais, não sei se ouviram falar.
Sim, muito.
Nós fizemos uma espécie de intermediários, e pronto, e procuramos sempre, dentro daquilo que são estas questões de atividades locais, se pudermos participar para poder fazer. Em tempos, tivemos aqui um trabalho mais árduo, porque nós passámos tempos menos fáceis. Atualmente continuamos com as mesmas dificuldades, mas com outra capacidade de resposta, e aí nós fomos muito mais ativos nesta questão. Mas pronto, mas também sabemos perfeitamente que a comunidade vai ajudando conforme pode, mas essencialmente o problema que nós temos é aquele que é comum a todas as instituições, ou grande parte das instituições, que é: não somos autossustentáveis, nós dependemos do financiamento público, principalmente, obviamente depois temos as mensalidades, que no fundo são em função dos rendimentos das pessoas, ou seja, não há um valor fixo, tendo em conta a nossa realidade, são pessoas com reformas baixas, porque trabalharam com baixos salários, e de facto depois há aqui uma diferenciação, tendo em conta a área geográfica, ou seja, nós temos a mesma comparticipação que terá uma instituição localizada num centro urbano onde se calhar a mensalidade familiar,
claro, é uma outra realidade.
Terá um valor bastante mais ajustado às necessidades, e nós aqui temos uma área geográfica muito maior para percorrer e com a mesma ajuda e com menos capacidade de apoio, ou melhor, da mensalidade familiar aqui, nós temos que fazer o mesmo serviço e pronto, isso é uma situação que dificulta um bocadinho o nosso trabalho nesse aspecto, mas sim, vamos fazendo algumas dinâmicas, sendo essa, como eu estava a dizer, o jantar ou a gala solidária, aquela que tem mais impacto em termos de número naquilo que são as nossas contas.
Portanto, apesar disso e dessa ginástica financeira que vocês vão tendo de fazer sempre, todos os dias, apesar disso ainda vão conseguindo fazer melhoramentos na própria instituição, melhoramentos físicos. Colocaram recentemente, não sei se foi muito recentemente, mas painéis solares, a própria frota automóvel também vai sendo renovada de quando em vez, portanto já tem veículos elétricos. Portanto, com muito custo vão fazendo alguns melhoramentos. Há outros que gostassem de fazer? Sr. Padre, diga.
Sim, bem, já como disse o Dr. Helder, nós temos uma grande ajuda do povo, a qual agradeço também publicamente, e nós sempre temos que fazer por trás uma ginástica, como disse muito bem, e conseguimos, graças a Deus, estamos em situação de conseguir gerir bem, e por isto há necessidades que temos que resolver, como a frota automóvel, que é uma necessidade, uma primeira necessidade, talvez, e já conseguimos, depois, este ano já resolvemos vários problemas com a frota automóvel, que é algo que é sempre constante, não faz falta simplesmente comprar novas carrinhas, a manutenção, que isto já também custa bastante, por isto a parte da frota automóvel está a correr bem. Compramos carrinhas novas, mas sempre temos a manutenção. Depois já foi dito os painéis fotovoltaicos. Agora, aquilo que eu desejava fazer era conseguir fazer algumas, fazer algumas obras de restauro no edifício em si, porque o edifício também precisa de ser restaurado, precisa a manutenção. Há manutenção ordinária e manutenção também extraordinária. Por isto, um dos meus desejos é conseguir poder fazer algumas obras de restauro no edifício. Também se os utentes estão bem, mas vejo que há alguma necessidade.
Sim, para fazer alguma
requalificação.
Estamos a entrar na reta final do programa e peço-lhes, por favor, que sejam céleres na resposta. Portanto, uma mensagem final, se calhar aos utentes, o diretor técnico está mais por dentro. O que é que gostava de lhes dizer, de uma forma mesmo rápida?
Isto é assim um bocado assim,
utentes e família.
Sem pensar. Não, aquilo que eu poderia deixar a mensagem será uma mensagem de que podem contar com a instituição, com o Centro Social de Real, para garantir tudo aquilo que esteja ao nosso alcance para que consigamos manter a qualidade de vida e pronto, e é uma resposta que de facto queremos manter e melhorar, se possível. E por isso podem ver ali naquele espaço, naquele serviço, algo que lhes ajudará e que permitirá também manter alguma qualidade de vida. E pronto, e basicamente é isso.
Estão de portas abertas. Sr. Padre, uma palavra final a toda a família do centro, mas a toda a paróquia, ou neste caso às paróquias, que são várias onde está.
Sim, que podem contar comigo e connosco, que o Centro Social é de todos, é da comunidade, por isso que podem contar com a nossa colaboração, o nosso amor e o nosso carinho, e que considerem o Centro Social, a família do Centro Social, como pertencente a toda a comunidade paroquial, por isso isto é de todos e para todos.
Muito bem, muito rapidamente, Helder.
Eu peço desculpa, mas ia me sentir mal se não fizesse, porque de facto eu represento aquilo que é a mão de obra daquela casa e queria mandar, obviamente, o meu muito obrigado também para os colaboradores que são fundamentais, porque sem as pessoas nada é feito.
Sim, nada conseguia funcionar.
O meu muito obrigado também, que assim não fica mal o padre não dizer nada. O meu muito obrigado também a todos os colaboradores e também um abraço de carinho também a todos os utentes e família.
E temos mesmo de encerrar.
E a direção também.
Temos mesmo de encerrar. Obrigada pelas vossas palavras. Desejo-vos os maiores sucessos e que tudo corra bem.
Obrigado.
Nós terminamos assim esta primeira hora da Nossa Terra. Prometemos voltar depois de um curto intervalo para mais uma viagem pela região. Continuo desse lado. Até já.